Capítulo 1. O Corpo de Fuzileiros Navais. 1.1 Histórico dos Fuzileiros Navais. 1.1.1 Antecedentes. A Brigada Real da Marinha foi criada em Lisboa, no dia 28 de agosto de 1797, por alvará de Dona Maria I, e suas raízes remontam a 1618, data de criação do Terço da Armada da Coroa de Portugal, primeiro corpo militar constituído em caráter permanente naquele país. O Corpo de Fuzileiros Navais originou-se dessa brigada, cujos componentes aportaram no Rio de Janeiro, no dia 7 de março de 1808, guarnecendo as naus utilizadas pela família real e pela corte portuguesa para transmigrar para o Brasil em decorrência das guerras napoleônicas. No Brasil, a Brigada Real da Marinha ocupou a Fortaleza de São José na Ilha das Cobras, em 21 de março de 1809, por determinação do ministro da Marinha D. João Rodrigues de Sá e Menezes, conde de Anadia. Ao longo de sua existência, o Corpo de Fuzileiros Navais recebeu várias denominações, conforme listadas abaixo. Item 1808 – Brigada Real da Marinha. Item 1821 – Batalhão da Brigada Real da Marinha destacado no Rio de Janeiro. Item 1822 – Batalhão de Artilharia da Marinha do Rio de Janeiro. Item 1826 – Imperial Brigada de Artilharia da Marinha. Item 1831 – O Corpo de Artilharia de Marinha. Item 1847 – O Corpo de Fuzileiros Navais. Item 1852 – O Batalhão Naval. Item 1895 – Corpo de Infantaria da Marinha. Item 1908 – O Batalhão Naval. Item 1924 – Regimento Naval, e Item 1932 – O Corpo de Fuzileiros Navais, atual. A história do Corpo de Fuzileiros Navais pode ser dividida em três fases principais, que serão detalhadas no próximo tópico. Em todas elas, o exercício de atividades de guarda e segurança de instalações navais ou de interesse da Marinha sempre esteve presente. No entanto, ao longo da terceira fase, a capacitação para a realização de desembarques nas operações anfíbias, de acordo com o conceito atual, tem definido a atuação do Corpo de Fuzileiros Navais. 1.1.2 – Primeira fase, de 1808 a 1847. Nesta fase, de acordo com as características básicas, o Corpo de Fuzileiros Navais atuou como artilharia da Marinha. Houve ênfase no emprego dos fuzileiros navais para guarnecerem a artilharia das naus e embarcações armadas. Os artilheiros marinheiros constituíam-se nos únicos militares profissionais de carreira existentes nas guarnições dos navios. Em virtude de sua formação militar, tinham acesso ao armamento portátil e contavam com a confiança dos comandos que, por meio deles, se impunham à marinhagem sempre que era necessário o emprego da força. Por estas mesmas razões, adquiriram condições de praticar abordagem, defender seus navios contra esse tipo de ação e, se houvesse necessidade de desembarcar, possuir a capacidade de combater em terra. Neste período, participaram ativamente de todas as operações navais nas quais a Marinha se envolveu, sendo dignas de realce a expedição contra Caiena, 1809, as lutas pela consolidação da independência, a pacificação das províncias dissidentes e a Guerra da Cisplatina. Segunda fase, de 1847 a 1932. Nesta fase, de acordo com as características básicas, o Corpo de Fuzileiros Navais atuou como Infantaria da Marinha. Ela tem início com a criação do Corpo de Imperiais Marinheiros, a quem cabia guarnecer a artilharia dos navios e embarcações, passando os fuzileiros navais a serem empregados como infantaria na realização de abordagens, na defesa das naus e na realização de desembarques. Entretanto, em decorrência de seu melhor preparo, mantiveram, durante algum tempo, várias tarefas referentes à artilharia da Marinha. A artilharia dos fuzileiros navais evoluiu de artilharia naval para artilharia de posição e artilharia de desembarque, culminando no grupo de artilharia de campanha do Regimento Naval. Nesse período, os soldados marinheiros participaram de guerras externas, como as campanhas contra Oribe e Rosas, contra Aguirre e a Guerra do Paraguai. Vale destacar que, na campanha contra Aguirre, os fuzileiros navais desempenharam um papel relevante na tomada da Praça Forte Paissandu, quando o segundo sargento Francisco Borges de Souza se destacou por seu heroísmo e destemor. Esse episódio ficou conhecido entre os combatentes pelo nome de Tomada do Forte Sebastopol. Por sua vez, o Batalhão Naval participou com todo seu efetivo na longa e sangrenta Guerra da Tríplice Aliança, 1864. Das 1.845 praças que constituíam o efetivo do Batalhão Naval à época, 1.428 estavam embarcadas nas unidades navais em operações na Bacia do Rio da Prata, sendo 585 artilheiros e 843 fuzileiros. 1.1.4 Terceira fase, a partir de 1932. Nesta fase, de acordo com as características básicas, o Corpo de Fuzileiros Navais passou a ser empregado como uma combinação de tropas de variadas características. A denominação de Corpo de Fuzileiros Navais, em 1932, assinalou o início desta terceira fase, que vem se caracterizando por franca expansão e aprimoramento, mas conservando a tradição de disciplina e confiança, a qual, originária da época da Brigada Real da Marinha, manteve-se através dos tempos. Deve ser destacada uma série de fatos ocorridos em relativo curto espaço de tempo que permitiram esta evolução. Item: a formação dos primeiros oficiais fuzileiros navais na Escola Naval. Item: o extraordinário desenvolvimento das operações anfíbias na Segunda Guerra Mundial. Item: a expansão da Marinha. Item: o aprimoramento técnico-profissional dos oficiais por meio de cursos, estágios e visitas ao exterior. Item: a criação do Campo da Ilha do Governador e, nele, o Centro de Instrução, hoje Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, e a Companhia Escola, hoje Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves, localizado no Campo de Guandu do Sapé, no subúrbio carioca de Campo Grande, Rio de Janeiro. Item: a obtenção de áreas para adestramento e a construção de aquartelamentos. O progresso material alcançado, ao qual se adicionou o devido embasamento doutrinário, possibilitou o incremento de exercícios com forças navais de países amigos, culminando com o adestramento interaliado na Ilha de Vieques, Porto Rico, com os fuzileiros navais norte-americanos, holandeses e ingleses. Nesta fase, o Corpo de Fuzileiros Navais, como um todo ou em parte, atuou em acontecimentos relevantes da história do Brasil, a saber. Item: posição legalista nas revoluções constitucionalista, 1932, e integralista, 1938. Item: participação na Segunda Guerra Mundial com destacamentos embarcados, companhias regionais nos portos de onde nossas forças navais participavam do conflito e um destacamento na Ilha da Trindade. Item: posição democrática na Revolução de 1964. Por ocasião do conflito entre a Índia e o Paquistão, em 1965, o Brasil, como membro da Organização das Nações Unidas, enviou observadores militares com uma representação do Corpo de Fuzileiros Navais, o mesmo ocorrendo na luta deflagrada entre Honduras e El Salvador. Nas operações realizadas pela Organização dos Estados Americanos na República Dominicana, o Corpo de Fuzileiros Navais enviou um grupamento operativo integrando o Destacamento Brasileiro da Força Interamericana de Paz, um dos componentes da Força Interamericana de Paz. De março de 1965 a setembro de 1966, esse grupamento operativo foi revezado 3 vezes, cumprindo as tarefas recebidas com exemplar disciplina e eficiência técnico-profissional. Nos últimos anos, sob a égide de órgãos internacionais como a Organização das Nações Unidas e a Organização dos Estados Americanos, o Brasil tem enviado militares das suas Forças Armadas para várias regiões em crises ou conflitos no mundo. Nesse contexto, o Corpo de Fuzileiros Navais, como uma tropa de elite, tem participado ativamente de operações de paz, operações humanitárias e assistência à remoção de minas, com observadores militares, supervisores, monitores ou como tropa. Dessa forma, os fuzileiros navais já marcaram presença em El Salvador, Honduras, antiga Iugoslávia, Moçambique, Ruanda, Angola, Equador, Peru, Haiti, Colômbia e no Líbano. O elevado grau de profissionalismo dos seus militares, aliado à disciplina, é fator fundamental para o êxito nesses tipos de operações e tem contribuído para que o Brasil, cada vez mais, seja um membro atuante na nova ordem internacional. Também, no âmbito interno, por diversas vezes o Corpo de Fuzileiros Navais teve atuação destacada no restabelecimento da ordem, com a participação das demais forças singulares. Além da participação em operações de paz e em operações humanitárias, o Corpo de Fuzileiros Navais tem prestado valioso assessoramento técnico e doutrinário, por intermédio de grupos de assessoramento técnico de fuzileiros navais a diversas nações, tais como Namíbia, 2009, São Tomé e Príncipe, 2014, e Suriname, 2017. No âmbito interno, por diversas vezes o Corpo de Fuzileiros Navais teve atuação destacada nas operações de garantia da lei e da ordem, com a participação das demais forças singulares. 1.2 – Símbolos e costumes dos fuzileiros navais. Por mais de 200 anos de existência do Corpo de Fuzileiros Navais, as tradições remontam conquistas e feitos que orgulham todo fuzileiro naval por pertencer a uma tropa aguerrida e profissional. As heranças deixadas pelos antecessores dessa instituição têm um valor inestimável. os valores éticos, o respeito por aqueles que antecederam cada geração, o orgulho de ostentar seus uniformes e símbolos fazem com que as tradições do Corpo de Fuzileiros Navais se perpetuem ao longo dos séculos. 1.2.1 Lema do Corpo de Fuzileiros Navais. O Vadsumus é o lema inconfundível dos fuzileiros navais. De origem latina, significa, aqui estamos, estar presente, estar junto e, por extensão, representa um sentimento de permanente prontidão. Foi sugerido, em 1958, pela senhora Violeta Teles Ribeiro, esposa do almirante fuzileiro naval Leônidas Teles Ribeiro, e adotado a partir do sesquicentenário do Corpo de Fuzileiros Navais. 1.2.2 Heráldica do Corpo de Fuzileiros Navais. Item de inscrição, em um escudo boleado em campo de ouro, duas alabardas, em vermelho, cruzadas em aspa, com uma granada preta chamejante em vermelho superposta. No canto superior esquerdo, uma âncora em vermelho está disposta em posição oblíqua. Item explicação, o campo de ouro, metal evocativo de força e poder, compõe o conjunto heráldico do primeiro escudo do Regimento Naval, precursor do Corpo de Fuzileiros Navais. A granada chamejante remete à Brigada Real da Marinha, criada em 1797 por alvará de Dona Maria I, Rainha de Portugal, responsável pela artilharia e defesa dos navios que conduziram a família real portuguesa e sua corte para o Brasil, sendo considerada a célula mater do Corpo de Fuzileiros Navais. 1.2.3 Estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais. O Estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais foi criado pelo Decreto N. 20.394, de 10 de setembro de 1931. Sua cor vermelha simboliza a coragem e a determinação dos fuzileiros navais. A data de 1808 evoca a chegada dos fuzileiros navais ao Brasil. O escudo perpetua as tradições, e a estrela branca representa a unidade e o espírito de corpo dos fuzileiros navais. O estandarte possui as seguintes características. Item campo de seda vermelha, medindo 1,30 metros por 0,60 metros, cortado por uma faixa branca inclinada de 45 graus da tralha para o alto, onde está inscrita a data 1808, em referência à chegada dos fuzileiros navais ao Brasil. Item fora da faixa, uma estrela branca de 0,15 metros de diâmetro, com o escudo do regimento naval no ângulo superior junto à tralha. Item o estandarte é circundado de franjas douradas e preso a haste por um laço de fitas nas cores nacionais, com talabarte e haste nas cores do estandarte. Em 13 de dezembro de 1957, o Decreto N. 42.806 determinou que o estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais deveria ser usado por todas as forças, unidades e subunidades do Corpo de Fuzileiros Navais com efetivo igual ou superior ao de uma companhia, assim como pelos centros de instrução e de recrutas. Embora o Decreto N. 42.806 tenha sido posteriormente revogado pelo Decreto Sem Número de 10 de maio de 1991, o costume continuou, sendo incorporado ao cerimonial da Marinha. Até hoje, todas as organizações militares do Corpo de Fuzileiros Navais utilizam o estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais como seu próprio estandarte. 1.2.4 Distintivo dos Fuzileiros Navais. O distintivo da âncora, sob a qual se cruzam dois fuzis, é um dos símbolos mais significativos dos fuzileiros navais. Ele representa, de forma inconfundível, a tropa anfíbia da Marinha do Brasil, motivo pelo qual está presente nos brasões das unidades e nos uniformes dos fuzileiros navais. 1.2.5 Os uniformes dos fuzileiros navais. Os fuzileiros navais trazem em seus uniformes simbolismos e tradições. Item gorro de fita. O gorro de fita, em formato escocês, é uma das peças mais características do uniforme dos fuzileiros navais. Em 1890, um comandante do batalhão naval, de ascendência escocesa, teve a ideia de incorporá-lo. Essa tradição se manteve e foi legitimada ao longo do tempo, sendo utilizada continuamente por mais de 100 anos. B. Uniforme garança. O garança é o uniforme de gala dos fuzileiros navais, utilizado em cerimônias e nas apresentações das bandas de música do Corpo de Fuzileiros Navais. A túnica, em um tom vermelho vivo, segue a tradição das tropas do século XIX na Europa, onde uniformes dessa cor simbolizavam intrepidez e ardor nas batalhas. O vermelho retrata simbolicamente o sangue do combatente que manchava sua vestimenta de combate. C. Uso de vincos nos uniformes. O uso de vincos nas camisas dos uniformes 5.5, branco de verão, e 6.4, bege de verão, é uma distinção que marca os fuzileiros navais em relação aos demais integrantes da Marinha do Brasil. Esses uniformes devem ter dois vincos laterais, verticais e simétricos, localizados no centro dos bolsos, estendendo-se por toda a frente e as costas, com as arestas voltadas para fora. Os vincos demonstram o cuidado e o zelo que os fuzileiros navais mantêm com seus uniformes e suas atividades profissionais. 1.2.6 Homenagem aos fuzileiros navais mortos em combate. Ao longo de mais de 200 anos de história, mais de 1.600 fuzileiros navais deram suas vidas pela pátria em defesa de um Brasil uno e soberano. O Corpo de Fuzileiros Navais presta justa homenagem a esses valorosos combatentes anfíbios no Memorial Fuzileiros Navais Mortos em Combate, situado próximo à entrada principal da Fortaleza de São José, inaugurado em 12 de junho de 2006. 1.3 Valores do Fuzileiro Naval. Todo fuzileiro naval adota diuturnamente os valores essenciais, honra, competência, determinação e profissionalismo como parte integrante de sua postura. Na combinação desses valores e no zelo pela sua permanente observância assentam-se suas atitudes e sua capacidade operacional, facilitando o desafio de se manter permanentemente pronto para ser empregado quando e onde for necessário. 1.3.1 Honra. A honra é o sentimento que nos induz à prática do bem, da justiça e da moral. É a força que nos impele a prestigiar nossa própria personalidade, como um sentimento do nosso patrimônio moral, um misto de brio e valor. Ela exige a posse do perfeito sentimento do que é justo e respeitável, para a elevação da nossa dignidade, e da bravura, para afrontar perigos de toda a ordem, na sustentação dos ditames da verdade e do direito. É a virtude que, por excelência, contém em si todas as demais. A honra está acima da vida e de tudo o que existe no mundo. Os haveres e demais bens que o Corpo de Fuzileiros Navais possui são transitórios, ao passo que a honra tudo sobrevive, pois ela é o patrimônio da alma. Na profissão, ela consiste principalmente na dedicação ao serviço, no cumprimento do dever, na intrepidez e na disciplina, tudo inspirado pelo patriotismo. 1.3.2 Competência. O valor competência consiste na junção coordenada de conhecimentos, atitudes e habilidades. É ter qualificação, possuir experiência profissional e, ultrapassando os imprevistos inerentes à atividade militar, ser capaz de obter os resultados almejados. O esforço institucional do Corpo de Fuzileiros Navais tem sido direcionado para a busca constante da consecução plena deste atributo essencial a todo fuzileiro naval. Em função dessa busca, testemunhamos incontáveis evoluções nos centros de formação e de instrução, nos adestramentos da tropa, na avaliação do aprestamento dos grupamentos operativos de fuzileiros navais, no desenvolvimento da doutrina de emprego e na gestão dos recursos humanos e materiais. Atingir a competência só é possível quando se tem uma tropa bem adestrada e consciente de seus objetivos. A fim de alcançá-la, o Corpo de Fuzileiros Navais se empenha em promover o aperfeiçoamento profissional e desenvolver as habilidades de cada militar. Assim, alinhados com o planejamento da instituição, os fuzileiros navais atuam de maneira a honrar o legado de seus antecessores, os quais, com muita competência, construíram uma história repleta de êxitos, reconhecida pela Marinha do Brasil e pela sociedade brasileira. 1.3.3 Determinação. A determinação refere-se ao princípio intrínseco que cada pessoa deve ter na persistência em alcançar os seus objetivos. Ela remete à necessidade de todos se manterem fiéis ao planejamento estabelecido com disciplina, tenacidade, foco e dedicação a seu cumprimento com excelência. Ela também motiva o fuzileiro naval, em tempos difíceis, a superar frustrações, a manter o espírito perseverante e a não perder a fé. O Corpo de Fuzileiros Navais trabalha para manter sua tropa adestrada e bem preparada, traçando metas que, para serem alcançadas, precisam da determinação de cada militar e da instituição como um todo. Baseados nesse valor, compreende-se que as conquistas não são destino ou sorte e que se deve sempre colher aprendizados das dificuldades encontradas no caminho. Concita-se assim, por meio do valor e determinação, que todo fuzileiro naval mantenha uma postura confiante, abnegada e proativa para que juntos superem os obstáculos e alcancem o progressivo aprimoramento, mantendo com entusiasmo a plena disposição que cada um possui para defender os interesses do Brasil. 1.3.4 Profissionalismo. O valor profissionalismo sintetiza os demais valores essenciais cultuados pelo Corpo de Fuzileiros Navais, a honra, a competência e a determinação. Ele é o valor que reúne atitudes morais e éticas pautadas na disciplina e na qualificação técnico-profissional, que norteia a busca pelo cumprimento do dever sob qualquer circunstância, zelando sempre pela adequada utilização de recursos. O Corpo de Fuzileiros Navais é formado integralmente por militares profissionais, em permanente condição de prontidão para serem empregados em um amplo espectro de atividades. Tal capacidade para cumprir qualquer missão recebida, onde e quando for necessário, só se concretiza pelo alto grau de profissionalismo com que são forjados os fuzileiros navais. Espera-se do fuzileiro naval a busca constante por seu autoaperfeiçoamento. Ao pautar suas decisões, baseando-se em conhecimento, estudo, técnica e experiências prévias, elimina-se o amadorismo, maior oponente ao profissionalismo. Ao perseguir o comprometimento com o profissionalismo em seu dia a dia, desde as tarefas mais simples às decisões de mais alto nível, o fuzileiro naval alcança a credibilidade que valida a qualidade do trabalho que desenvolve junto a seus superiores, pares e subordinados, elevando a imagem do Corpo de Fuzileiros Navais perante a sociedade brasileira.